Olá, ouvintes da Rádio Web Uninter. Eu sou a professora Vanessa Rolon e está entrando no ar o programa Café com Gestão dessa semana. A idealização e a produção desse programa é da coordenação do curso de administração nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. No programa Café com Gestão de hoje será tratado o tema autoconhecimento. Não importa o que você faz, importa o que você é, com Isabela Tostes Poli. Isabela é mestre em administração pela Universidade Positiva, aqui em Curitiba, especialização em terapia sistêmica pelo INTERCEF, Instituto de Terapia e Centro de Estudos da Família, pós-graduada em Management pela University of London, psicóloga com formação pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Mais de 15 anos de atuação na área clínica e de aconselhamento profissional, onde atualmente é diretora e fundadora do programa N9. Ainda bem que ela já está me ajudando, hein, gente? Desenvolveu o programa que visa o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Aborda o desenvolvimento sistemático, integrando atitudes, valores e visão do mundo. Busca criar valor para a sociedade e gerar bem-estar amplo. Por meio do programa, a pessoa é capaz de compreender seu desenvolvimento comportamental, agregando atitude com valor e desenvolvimento humano com estratégia de negócio. Possui vasto conhecimento em avaliação psicológica, tendo experiência na aplicação de técnicas que embasam a avaliação nas diferentes dimensões psicológicas do indivíduo. Desenvolve estudos contínuos nas áreas de pessoas, propósito de vida, religiões comparadas, psicologia e filosofia. Que currículo maravilhoso da Isabela, não é? Boa tarde, Isa, tudo bem?
Boa tarde, tudo.
Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada pelo convite.
É um prazer e uma honra ter você aqui, ainda com um vasto currículo desse, né, Isabela, com toda essa experiência, né? Isa, para a gente começar, então a gente falou tanta coisa ali, até do programa ali, né, que você vai explicar um pouquinho melhor, mas a gente vai falar aí sobre autoconhecimento, né?
Isso.
E o que é autoconhecimento? Dá para definir?
Dá para definir, né? Primeiro, a gente precisa entender que o autoconhecimento não é algo formatado. Ele não tem um começo e um fim em vida, né? Então, é algo que o ser humano vai desenvolvendo durante o seu processo de vida. Quando a gente busca, ou quando eu recebo, por exemplo, em consultório, né, alguém que vai desenvolver um programa de autoconhecimento, é importante que essa pessoa tenha consciência de que a gente está falando de algo que vai ser contínuo na vida dela, não uma formatação, né? Então, é uma primeira desmitificação, um primeiro critério que eu gostaria de deixar claro, que quando você vai buscar isso, ou quando você vai ler livros a respeito, que isso não vai te formatar, que isso não vai te deixar com um formato específico. Eu sou assim e serei assim sempre, né?
Ou então, e também não tem um programa, ó, daqui a 6 meses... Você
vai estar garantido que você... Exato,
e
né?
Você vai poder...
A gente fala de algo sobre um ser humano que só tem seu fim no processo quando morre, né? E aí sim, a gente pode descrever. Ele foi assim, ele era assim e por fim, né?
Ou seja, ele está em processo contínuo de aprendizagem, de desenvolvimento como ser humano,
Exatamente.
Né?
Então, o processo é algo que é... né, contínuo sobre uma investigação em si. Esse processo, essa prática, faz com que a pessoa tenha conhecimento a respeito de si, né? Não necessariamente um controle a respeito de si, das suas atitudes comportamentais, das suas habilidades. Então, ela vai ter uma visão geral, ela vai ter uma compreensão que vão ser elementos que vão contribuir para que ela haja, e isso é muito importante, essa palavra eu vou repetir algumas vezes, a ação, né, no mundo, diante do seu lado profissional, diante do seu lado relacional, da sua saúde, dos seus relacionamentos, da sua carreira, como um todo, né?
Ou seja, quando ela se conhece, ela é capaz de escolher as ações. Ela
Isso.
é capaz de escolher aquilo que ela vai, de fato...
Ela é capaz de ter mais consciência a respeito das suas escolhas, né? Por isso que
ela
a gente...
Ela sabe do certo e do errado.
Ela sabe do certo e do errado. Ela sabe do bom e do mal. Ela sabe do escuro e do claro, né? Onde que suas atitudes são melhores e por que elas são fundamentadas.
Isso. E quando a pessoa não busca, né, essa terapia, podemos chamar assim?
Sim, esse processo, esse desenvolvimento...
Esse processo, né, de autoconhecimento, significa significa que ao agir, ela não tem noção do que ela está fazendo? Ela vai agir mais por impulso?
Ela age muito mais por um comportamento social, né? De acordo com parâmetros pautados no que os outros fazem, no que os outros acham, né? No que foi, naquilo que ela estabeleceu sem critérios. Então, ela vai num achismo, numa dificuldade de encontrar, eu diria até assim que hoje é muito utilizado um propósito, uma razão do porquê ela está desenvolvendo aquilo. Então, às vezes, tem pessoas que passam um processo muito grande da vida fazendo coisas à mercê, ou seria ao acaso, e quando atingem uma certa idade, vão se questionar o porquê chegaram ali, né? Ou porquê estão infelizes, ou porquê estão tristes, deprimidas e etc. Então, não existe uma idade certa para iniciar o autoconhecimento e nem uma idade fim para iniciar esse autoconhecimento, né? Mas quanto mais a gente, durante esse processo da vida, ir buscando informações a respeito, melhores são as escolhas que a gente vai ter.
É, não existe uma idade certa, mas quanto mais cedo é melhor, né?
Sim,
provavelmente,
sim,
porque a pessoa já, daí não vai nesse achismo, nem vai na onda dos outros.
Exato,
né?
Lógico que a maturidade contribui, né? Quanto mais maturidade, mais autoconhecimento. Então, mas hoje no mercado existem várias as escolas, né? As faculdades, as pessoas, os grupos, as reuniões ajudam a gente a ter isso, né? Até porque assim, a autoimagem, a autorreferência, ela é contrária ao processo do autoconhecimento, né? Quanto mais a gente só olha para si, menos a gente se conhece. Olha como é interessante isso.
Porque
parece que é o inverso, né? Mas se a gente não olha para si, levantando a cabeça e olhando para o todo, a gente não tem esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é aplicado nas ações sociais, na relação com os amigos, no processo, né, escolares, nessa forma toda. Não tem como a gente se conhecer individualmente num processo único, sem relações.
É, em administração, você sabe que nossos alunos aí, né, são do curso de administração, a grande maioria, a gente chama, né, dessa visão sistêmica, né, dentro da organização.
Exato.
Que seria uma visão sistêmica de você, pessoa inserida no mundo,
sim,
né?
Sim, exatamente. No teu âmbito familiar, né, no teu âmbito profissional, no teu âmbito relacional, então
porque
depende.
Porque você não vive isolado, né?
Nunca.
Você não está numa redoma de vidro, você sempre está se relacionando com o outro.
Exato.
Né?
Exato.
Nossa, mas que interessante, hein, Isa?
E aí, a gente pode falar que o processo do autoconhecimento, ele se dá por meio de três níveis, vamos dizer assim.
Queria saber se existem esses níveis, né? E como a gente chega a esse nível, como que você sabe? Bom, você tem que procurar, lógico, um especialista, alguém, né?
É, hoje a gente tem muitos livros que contribuem, né? Livros, posso dizer assim, de autoajuda, né? Não livros que falam só da psicologia positiva, não estou me opondo a ela, mas que são questões que... Sim, um psicólogo, um bom coach, né? Uma pessoa que tenha orientação a respeito do que é a sua personalidade e tem capacidade para orientar uma próxima personalidade, né? Então, a gente precisa de pessoas que tenham essa capacidade de enxergar-se no mundo para poder orientar ao próximo, né? Então, os níveis aí que são três. O primeiro deles é o nível do pensamento. Então, de que forma esse pensamento contribui para que a gente vá, vamos dizendo assim, numa escala, chegando ao segundo e ao terceiro nível. O pensamento são perguntas e são três porquês. Vou exemplificar como assim. Eu desejo fazer um curso, né? Escolher um curso para minha formação. A primeira pergunta é um porquê. Por que eu desejo fazer esse curso? E eu respondo essa pergunta com um segundo porquê. Desejo fazer esse curso porque eu estou atendendo uma demanda do mercado? Ou porque eu estou atendendo uma demanda do marido, de um amigo, de uma pressão familiar, né? Então, estou fazendo uma segunda, porquê. E a terceiro seria o terceiro porquê. Por que que eu estou atendendo essa demanda? Então, você vai fazer um primeiro porquê, um segundo porquê e um terceiro porquê, respondendo a esses porquês. Isso já vai te clarear muitas coisas. Porque
e pode ser que você desista daquele curso especificamente e vai fazer um...
Por meio dessas perguntas, né? Dessas respostas que vão surgir dessas perguntas, né? Porque, sim, a gente vê muitas pessoas que, às vezes... Não se fazem essas perguntas e erroneamente escolhem ou se frustram. Não que respondendo você pode ter a certeza, né? A certeza não existe, mas a tendência é de diminuir esse erro, né? Então, o primeiro nível é este pensamento. Aquilo que você consegue atribuir como respostas é esses três porquês. E com isso, a gente vai para o segundo nível, que seria a expressão. O que é essa expressão? São exercícios aí que ajudam a avaliar e a desenvolver a forma como você se expressa em termos de crenças, valores e atitudes.
Né? Vou explicar um pouquinho melhor?
Vou explicar melhor. Então, a partir do momento em que você está comigo, né? E eu te falo que eu quero fazer esse curso. E eu vou pensando nesses porquês. E você me ajuda a verbalizar isso, a tomar conhecimento, né, dessas respostas, dos porquês. E eu vou refletindo sobre isso por meio de anotações, de registros, dessa conversa. Então, eu estou no nível 2, que é a expressão desse pensamento.
Mas você sempre precisa do outro...
Não necessariamente.
Então, essa expressão?
Você pode fazer o registro, você pode anotar. Chega lá de noite, você pensou nessas três perguntas e aí você anota essas respostas.
E então, você fala, daí você lê em voz alta?
E aí você pode ler. Esse é um exercício hoje muito utilizado, também são processos de yoga, né? Você medita a respeito disso, né? Você traz a consequência... Se vê nessa situação...
A yoga é um processo também que entra no processo do autoconhecimento.
Ele é um dos exercícios que podem contribuir com o autoconhecimento.
Ótimo.
Né? Então, esse processo tanto de anotar, de refletir, de registrar, de verbalizar, são coisas que fazem parte desse segundo nível, que é a expressão.
Expressão.
E a partir disso, então, eu fiz o pensamento, eu expressei por meio dessas situações, aí eu vou implementar. E a implementação é aquilo que você pode realmente aplicar.
É a ação que você
falou ali,
né?
É a ação, exatamente. Então, é a partir desta ação, desse processo da implementação, que você assume a responsabilidade pela tua escolha.
Ou seja, você se matriculou no curso. Essa é a ação.
E aí você assume essa responsabilidade, você não culpabiliza o outro, você não se vitimiza diante dessa tua escolha.
Entendi.
E que a gente vê muito isso, né?
Fulano falou que seria importante.
Que seria importante,
isso.
Né?
Meu pai... Meu marido falou que deveria fazer tal curso.
É, né? Meu marido falou, meu pai disse, agora eu tô aqui frustrada a respeito. Então, você faz essa tomada de consciência anteriormente. Né? A gente pode dizer isso pelo mercado de trabalho em termos profissionais. As pessoas frustradas ou indo contra a questões que cabem à sua função no seu trabalho. Ai, mas que ruim fazer isso, que saco, né? Reclamando ou sendo pouco ativas, porque não fazem uma tomada de consciência a respeito do que é a sua função dentro do trabalho. Não passam por essas partes, né? O que eu vou desenvolver nesse trabalho? Como que é esse trabalho? O que eu quero com esse trabalho? De que forma eu verbalizo o que eu vou fazer? E assumo a responsabilidade de dar conta disso.
E se nesse processo, né, essas perguntas e as respostas ali, a expressão dela, vai de encontro, não é um encontro, mas de encontro aos valores, que você falou de valores, crenças e tal, aí ela tem que tomar uma decisão.
Sim.
Ou ela vai procurar algo que a satisfaça.
Sim.
Que, né,
que venha de encontro com isso, né? Veja, hoje, eu posso dizer também que as pessoas têm muito essa questão, né? Ah, você tem que ser feliz no seu trabalho, né? Sim, mas antes disso você tem que entender que existe uma realidade, e isso é um ponto que a gente vai chegar também aqui, uma ação concreta da qual você precisa dar conta no mundo, né? Eu não posso ser somente feliz numa casinha de sapê lá no meio da fazenda,
aquele,
né?
Aquele sonho maravilhoso.
Exato.
Mundo cor-de-rosa,
vou viver do amor, né? Eu tenho contas, eu tenho família, eu tenho projetos e eu preciso de uma estrutura para isso. Obviamente, quanto mais essas coisas se aproximarem, a tua felicidade e a condição do teu trabalho, melhor.
Claro.
Eu não preciso estar infeliz no meu trabalho, mas eu posso entender que aquilo é a minha realidade, que aquilo faz parte do meu processo para conquistar projetos que eu estou querendo lá na frente.
E aí é a sua realização, né?
E aí é a sua realização, né? Então, a principal regra do autoconhecimento é que você deve assumir a responsabilidade por sua própria vida. Essa é a principal regra, né?
Isa, e o autoconhecimento, né, ele gera, assim, uma certeza, então, do teu comportamento, já que você falou que existem esses três níveis, né? E se eu desenvolvo esse meu autoconhecimento, aí eu tenho certeza do meu comportamento?
Não, jamais. Por aquilo que eu disse, né? Você não vai formatar, você não vai definir a partir de um processo. Então, você vai
você
lá
vai fazer
e procura...
escolhas.
Procura um psicólogo, fez um programa de autoconhecimento. Ah, então você saiu com um papelzinho escrito teus pontos fortes e teus pontos fracos. Então, essa é a Isabela, essa é a Vanessa. Não, Né? Eu acredito, inclusive, que isso é mais destrutivo para o autoconhecimento do que positivo. Uhum. Sim, você vai poder ter alguns critérios que te ajudam a enxergar quem você é, mas não que te formatam nesse processo. Porque a vida, ela tem uma dualidade. Né? A ordem e o caos, o positivo e o negativo, o bem e o mal, e que por horas, tendo conhecimento de quem você é, você vai precisar agir diante daquilo que está sendo uma ação concreta, que é uma realidade que está vivendo, não específico por um critério, mas por uma ação que você precisa desenvolver em um determinado momento. Não porque, ah, eu sou egoísta, então eu fiz isso. Tem certas horas que você precisa desenvolver, né? O teu lado da humanidade. Ah, porque eu sou soberbo, eu preciso ser humilde em alguns momentos. Então, porque eu estou formatado daquele jeito, porque deu esse critério no meu teste de autoconhecimento, eu vou agir assim para o resto da vida. Não. Né? Então, assim... A gente só vai realmente conseguir viver e encontrar um sentido para a vida quando a gente compreender essa dinâmica entre o processo da dualidade do caos e da ordem, do bem e do mal, tendo como base quem nós somos até aquele momento, né? E agindo nesse processo da dualidade, desenvolvendo ações para que a gente mostre quem somos diante de um mundo e qual é o nosso papel aqui. Né? O porquê que a gente veio para cá, por que a gente está desenvolvendo nossas escolhas, por que a gente tem que ter como um parâmetro assim, somos uma luz no meio de uma escuridão e temos uma necessidade de mostrarmos um caminho para os outros, não só para nós. Né? Então, precisamos compreender de que forma esse processo que a gente vai entre a ordem e a segurança, que seria... É a certeza de algo, e o outro lado, a possibilidade de crescimento na aventura, que é o caos, que nos desestrutura diariamente, desde o momento em que você levantou, planejou todo o teu dia e pensar isso que vai acontecer. Daí acontece, sei lá, alguma coisa, né? Alguém te faz uma ligação, né? Você precisa se reorientar nesse processo, e aí você fala assim, ah, então não adianta só a agendinha completa lá toda formatada, eu preciso ter uma produtividade, que a produtividade não vem pela certidão, pela certeza dos horários cumpridos, e sim pela atividade que você desenvolveu diante dela.
Sim, né? Nossa, que maravilha, Isa. Pessoal que está chegando agora, lembrando, olha, este é o programa Café com Gestão. Idealização e produção desse programa é da coordenação do curso de administração nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. Estamos aqui com a Isabela, ela é mestre em administração pela Universidade Positiva, especialização em terapia sistêmica, Instituto de Terapia e Centro de Estudos da Família, pós-graduada em Management pela University Birkbeck, University of London, que chique, né, Isa? Psicóloga com formação pela Universidade de Santa Úrsula, enfim, gente, um programa maravilhoso sobre autoconhecimento, você não pode perder, continue aí, né, que a gente está falando aqui sobre autoconhecimento. Se você chegou agora, você vai rever esse programa e no nosso podcast também, né? Logo, logo disponível aí para vocês. Isa, a gente está falando aqui, né, então, de comportamento, de certeza de comportamento. Então, a gente está falando de ação. E como que essa ação, então, se dá?
Então, veja só. A partir do momento em que a gente pensa assim, importa aquilo que eu sei de mim, ou importa aquilo que eu faço. Mas como é que eu vou fazer se eu não sei quem eu sou, né? São dúvidas aí que, meio filosóficas, vamos dizer assim, né? Que as pessoas ficam...
Você acha que sabe?
Se eu acho que eu sei, mas também não importa aquilo que eu sei, eu tenho que mais é agir, de que forma eu vou agir, afinal, né? Esse processo, por que que existe essa diferença, né? Do autoconhecimento, não importa o que você é, importa o que você realmente faz. Porque se eu me estruturo a partir desse conceito único de quem eu sou, tem ações que eu deixo de fazer. Porque, afinal, eu sou assim, então eu não vou fazer tais outras coisas.
Isso é uma escolha consciente.
Isso é uma escolha consciente, mais egoísta, vamos dizer assim, né? Ou amedrontada, ou seria, que você me ajuda com algum outro nome, uma escolha pobre, né? É. Porque você pensa, ah, eu sei que eu sou assim, então não adianta fazer as outras coisas.
É uma coisa bem formatadinha,
você
né?
Você se limita então, você fala, a ser humano. Né? E o ser humano não tem um limite.
E o ser humano, ele erra. E ele tem que errar e aprender.
Muito.
Ele só não pode errar, mas ele aprende.
Ele aprende.
E ao errar e aprender, ele também desenvolve esse autoconhecimento, não é?
Muito.
E ele erra, ele erra pela ação, lógico.
Ele erra pela ação também, né? Ele erra pela ação. E mais do que somente ele errar pela ação, ele aprende com essa ação, né? E ele aprende...
Isso é o principal, né? Aprender, né?
Exato. Então, o que é importante? Eu no processo, por exemplo, eu tenho dois filhos, né? Uhum. Eu criar, ter a certeza, por todos os conceitos da psicologia, a teoria, de que eu vou estar instruindo, estar instruindo por um caminho... né, correto, psicologicamente dizendo. Não é assim, não, eu tenho uma chance, por aquilo que eu conheço, de entender um caminho que é legal para eles. Mas a vida humana, né, no contexto todo, ela não tem essa segurança nesse processo. A liberdade entra aí, né? Religiosamente o livre-arbítrio, ou da forma como cada um, dentro do seu processo religioso, escolhe.
E as características de cada um também, né? Porque um é diferente do outro,
isso,
né? Você tem dois filhos, você percebe que eles são completamente diferentes,
exato,
né? Isso também tem que levar em consideração,
né? Não é uma formatação única, eu vou chegar lá e com a mesma teoria aplicar e ambos vão captar a mesma...
O Pedro é igualzinho o Arthur,
não,
né? Ou a Carolina é igual o Felipe.
Exato.
Não são, né?
Não. Então, cada um tem um processo de assimilação, cada um tem aquilo que hoje está muito também debatido, né? Um temperamento, que se a gente tem quatro temperamentos aí, que são os fleumáticos, os sanguíneos, os melancólicos, né? Então, e os coléricos.
Outro assunto para a gente.
Outro assunto.
Em outro programa.
Exato. que são filtros que ajudam a gente a enxergar o mundo e cada um tem o seu, né? Então, é uma estrutura mineral, só para a gente não entrar muito assim. Então, você nasce com essa estrutura, veja.
Olha.
Se a pessoa nasce com essa estrutura, como é que eu, que tenho uma outra estrutura que se difere dos meus filhos, vou fazer que eles enxerguem a vida da mesma forma? Não. Né?
E por muito tempo, pretendeu-se isso, não é?
Pretendeu-se isso, que era assim, né? Era que era formatado.
Exatamente.
Exato, né? Faça esse caminho
e
que vai dar certo.
Se você não faz e deu errado, puxa, no que eu errei? Nossa, como eu errei, né? Em relação ao meu filho, em relação ao outro, porque que eu... E sempre existe essa culpa.
Exato,
não é?
Sempre existe.
De a pessoa ter idealizado algo e aquilo não se concretizou da forma que ela idealizou, e ela acaba se culpando por aquilo.
Isso.
Mas tá explicado o porquê que não acontece exatamente como você idealizou, né?
Exatamente. Então, veja, você me perguntou da ação, né? Se a gente usar esse exemplo, né? Então, assim, existe uma realidade na vida de todos nós, né? Eu tenho a minha, você tem a sua. Não é relativo, veja, né? Mas a gente vive uma realidade. Então, eu tenho lá minha família, meu trabalho, né? Minhas condições, você também tem. Se a gente colocar na igualdade sua vida, seu trabalho, suas coisas. É igual, sim. Mas a forma como a gente se insere nessa realidade se difere. Pelo temperamento, pela personalidade.
Isso.
O que o humano tem de maior na sua vida, né? De mais concreto é o desenvolvimento dessa personalidade. E a substância da vida... É a narrativa que você dá para ela. É a forma como você conta isso, certo? Então, a forma como você olha para a tua história, né? Diante de fatos positivos ou negativos, bons ou maus, que aconteceram, e conta isso para você ou para os seus próximos, você vai agir diante da vida.
Você pode se vitimizar ou você pode ter um outro olhar sobre aquilo, como você fez o melhor naquele momento.
Como você fez o melhor naquele momento. Eu vou contar por meio, assim, de uma situação que real comigo. Então, no nascimento do meu primeiro filho, a minha mãe estava hospitalizada e aí foi... Ele nasceu, 2 dias depois ela faleceu. E aí eu lembro que eu cheguei no bercinho e olhei e falei assim, sim, houve uma situação muito triste... Né? Perda da minha mãe, pensa, né? No nascimento do primeiro filho, todo aquele processo. Mas eu falei, a minha realidade agora é essa. Eu tenho uma criança aqui que eu tenho que me responsabilizar por, né?
Maravilha.
Aquilo aconteceu. É triste? Sim. Né? Este é um sentimento de uma situação. Aquilo não me mantém presa àquela situação.
Entendi.
Aquilo pode ser algo que eu olho para e enxergo uma realidade que estava presente, a realidade é presente. Veja, por isso não adianta a gente viver no passado e nem no futuro. A realidade é presente, é o momento atual. Que eu vou fazer com isso? Né? Sim, eu posso ter o sentimento de uma perda, mas a minha realidade me acorda para uma vida. E eu preciso dar conta disso, né? Então, a minha ação era concreta diante de um fato concreto de um homem vivo e de uma concretude que eu precisava dar conta. Isso é a vida do humano. Por isso, o autoconhecimento não pode se estruturar por meio de critérios fixos, porque a gente monta personagens e não um homem vivo.
Nossa, que lindo, Isa.
Imagina.
Maravilhoso, né?
Então, se a gente, numa novela, a gente estrutura personagens.
Uhum.
Por isso que é a novela.
Uhum.
É uma pessoa lá de verdade, como eu, como você.
Uhum.
Carne, osso
no
e etc.
A gente,
né,
trabalha com as personas.
Personas,
né?
Porque você estrutura qual é a idade, o que ele pensa, como ele faz, quantos anos ele vai ter, o que ele gosta. Então, você monta um personagem, está fixo, é imutável. O humano, não. Então, ele precisa sempre agir para poder ter o autoconhecimento lá no fim e dizer a narrativa da minha vida, a substância da minha vida foi assim, narrar com honra, com dignidade diante das suas atitudes.
Puxa, Isa, que maravilha, nossa, estou adorando essa entrevista,
que
viu,
legal,
Isa?
Que legal,
Isa, e assim, a gente já falou aí, né, entre essa, como essa sociedade do homem, entre a ordem e o caos, né, e nessa situação que você relatou aí, que de fato aconteceu, né, que foi um fato na sua vida, foi isso, entre...
Uma dualidade,
essa dualidade?
Isso, uma dualidade entre o caos e a ordem.
E,
né?
Mas você tem todo esse conhecimento, por toda a sua formação e tal. É, a pessoa que não tem, né, ela iria agir de uma outra forma.
Ela poderia,
né,
agir de uma outra forma, né?
Mas aí isso vai o quê? Muito da pessoa? O que faz com que a pessoa, ou ela tenha a maturidade para enxergar dessa forma, não tendo esse conhecimento, né? E ou outras são mais imaturas?
Aí que entra o processo do autoconhecimento, né? Então, você pode buscar uma ajuda de uma pessoa, de um psicólogo, né? De uma pessoa que tenha embasamento para isso e que vai te fazer enxergar que, neste momento dessa dualidade entre a ordem e o caos, você pode ter uma escolha.
Entendi.
E
você precisa dessa ajuda, desse profissional, porque sozinho você não consegue, né?
Exato, tem gente que não.
É,
né?
É até porque você não tem, né, toda essa formação.
Sim, exatamente.
Isa, e quais os cuidados devemos ter quando montamos, né, os critérios a respeito de nós mesmos? Porque a gente faz isso o tempo todo, né?
Então, normalmente são critérios a respeito de pontos fortes e fracos, né? E se você se baseia somente nesses critérios, o que que acontece? Você vai ficar se auto-julgando, né? E todos nós temos, vou voltar a dizer, independente de um aspecto somente religioso... 7 coisas que nos acompanham diariamente. Que é gula, avareza, soberba, né? Os 7 pecados capitais. Nós somos, é muito mais fácil, né? Ah, não vou trabalhar, preguiça.
Ah, fazer uma dieta, não.
É, não, deixa pra amanhã, guloso, né? Então, assim, é muito mais fácil. Somos maus por natureza, somos preguiçosos por natureza. O esforço que a gente tem que ter no mundo é ser bom, agir para o bem, olhar para a sociedade, sair do próprio centro do umbigo, né? E olhar para um todo. Porque, senão, se você ficar em cima desses critérios, a tendência é que você vire um neurótico. E aí entra em patologias, né? Que a gente não vai nem abordar aqui. Então, essa identificação do autoconhecimento, ela é provisória e ela serve como uma ferramenta. Ela não pode se estruturar, tá? Porque você não é um resultado, mas você é uma ação. Então, você tem que ter essa consciência de que você está aqui para cumprir algo e só vai cumprir a partir do momento em que agir.
Olha, exatamente isso. Que lindo, Isa.
Sim.
Eu adorei esse
Obrigada.
Programa. Pena que a gente já está chegando no finalzinho lá, nosso último minuto do programa, Isa. Gente, então olha só, estamos chegando ao fim do programa Café com Gestão. Hoje recebemos aqui a Isabela Tostes Poli, que nos deu muitas informações sobre autoconhecimento. Muito obrigada, Isa, pela sua participação. E como que o pessoal te acha nas redes sociais, Isa?
Então, vocês podem me achar nas redes sociais pelo Instagram, @IsabelaPoli9. Então, é Isabela_Poli_9. Pode colocar lá, ou IsabelaPoli9. Né? Nine tem um 9, como em inglês, aí, N-I-N-E. Ou pelo meu site, www.isabelapoli.com.br.
Nossa, que maravilha. E você sempre está postando lá, né? Quer dizer, você desenvolve ali um marketing digital, marketing de conteúdo, né,
Isa? Exato, estou sempre lá.
Eu sigo lá, Isa, o tempo todo. Então, pessoal, olha só, se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós no Facebook, no programa Café com Gestão, tudo junto. Esperamos que na próxima semana você, ouvinte, esteja também conosco. Tenha uma ótima tarde.
Até mais. Obrigada, pessoal.